Eleições 2022.
Quais os principais desafios que a próxima legislatura vai enfrentar a partir do início do próximo ano? Os deputados eleitos terão pela frente uma lista de dificuldades que precisa de respostas urgentes para a população. Segundo pesquisas de opinião pública, as maiores preocupações elencadas pelos brasileiros são com a saúde, violência, economia, desemprego, inflação e educação. O painel eletrônico, a partir de hoje e até as eleições, vai tratar dos principais desafios para os próximos parlamentares e também para o próximo Poder Executivo. Hoje vamos debater os problemas na área educacional e quem está na linha conosco para falar sobre os desafios do ensino brasileiro é a presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães. Maria Helena, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia Márcio, bom dia a todos que nos ouvem na rádio, bom dia.
É um prazer receber a senhora aqui para tratar desse tema tão importante para toda a população brasileira e para o futuro do nosso país. E eu gostaria de começar perguntando, Maria Helena, já que o Parlamento aprovou uma série de medidas para a educação ao longo desta última legislatura, sendo que a principal é o novo Fundeb, o que que isso vem representando para a educação brasileira?
Ótima pergunta, Márcio. O novo Fundeb, ele traz muitos pontos importantes para a educação. Primeiro, institui um financiamento da educação que é permanente, né? É um princípio constitucional, uma determinação da nossa Constituição, que agora estabelece as regras de financiamento da educação básica no país, né? Em segundo lugar, o novo Fundeb, ele traz um aumento da complementação da União para os estados e municípios que não atingirem aquele mínimo considerado adequado para o financiamento da educação básica. Com isso, haverá um aumento progressivo da complementação da União, que era de 10%, e progressivamente chegará até 23%, se não me engano, no ano de 2026, 2027. Eu não tenho muita certeza, não lembro direito. Mas, enfim, é um processo importante de ampliação da complementação para os estados e municípios mais pobres que mais precisam. Em terceiro lugar, o Fundeb estabelece critérios redistributivos de acordo com o grau de desigualdade. Nós sabemos que alguns municípios têm um valor per capita por aluno ano que representa o mínimo estabelecido pelo Fundeb, né, em torno de R$ 3.900. E nós sabemos que em alguns municípios que têm uma receita muito grande, mas que quase não tem alunos, esse valor per capita ultrapassa R$ 19.000, R$ 20.000 reais por ano. Portanto, há uma desigualdade muito grande no financiamento da educação básica. E isso se reflete na desigualdade das condições de oferta, na valorização dos professores, na remuneração e também, né, nas condições de oferecer aos alunos uma merenda mais adequada, materiais didáticos mais adequados, condições inclusive físicas nas escolas, né? Nós temos algumas escolas que não têm iluminação correta, que não têm ventilação. Temos escolas que não têm nem banheiro ainda, né? Então, o novo Fundeb pode ter um impacto muito importante a médio prazo para melhorar a desigualdade que nós vemos hoje na educação do país.
A gente vê outro fenômeno na educação recentemente, que é o aumento dos índices de evasão escolar. O Fundeb e outras medidas são necessárias? O que que é preciso fazer para evitar que o aluno saia da escola?
Veja, a evasão é um fenômeno que afeta historicamente o país para os jovens a partir dos 14, 15 anos. É isso que nós observamos nos indicadores, inclusive do IBGE, né, e das PNADs, não é só do censo escolar. Quer dizer, o aluno, ele vai, fica na escola até o sétimo ano, oitavo ano, e depois ele abandona. Em geral, do ponto de vista da educação, a principal causa do abandono é porque o aluno está atrasado. A repetência é um fator de abandono. E um outro fator que é muito importante é o estudante que abandona a escola para ajudar a família, para trabalhar, para apoiar as famílias, que em geral são famílias muito vulneráveis e que precisam dos filhos ajudando em casa, ajudando a ganhar algum dinheiro para a sobrevivência das famílias, né? Então, eu entendo que é muito importante desenvolver políticas públicas que eliminem ou que, pelo menos, combatam a reprovação, né? Quer dizer, há um princípio básico na pedagogia, todo aluno pode aprender. A boa escola é a escola em que o aluno aprende. A escola que reprova não é uma boa escola. Então, é muito importante identificar os problemas que os alunos apresentam e oferecer oportunidade para esse aluno se recuperar, fazer uma recomposição das aprendizagens para evitar que o estudante seja reprovado e que acabe abandonando a escola. Nós vemos isso principalmente no terceiro ano, no sexto ano do ensino fundamental e também no primeiro ano do ensino médio. Uma outra política pública muito importante é estabelecer para que as famílias que recebem, por exemplo, os auxílios, né, os auxílios como Bolsa Família, Auxílio Brasil, né, que esses auxílios estejam vinculados ao acompanhamento dos filhos das famílias na escola. E é muito importante uma campanha de comunicação para informar os pais sobre a relevância da permanência dos filhos na escola, como é que a educação vai fazer diferença para o futuro deles e como é que a educação é fundamental para que esses jovens, esses adolescentes, tenham novas oportunidades na vida e possam realmente progredir cada vez mais. Eu acredito que esse é, para mim, o ponto principal. E claro que, para que o aluno permaneça na escola, é importante que a escola tenha um ambiente de aprendizagem muito bom, que a escola seja acolhedora, que a escola ofereça recursos didático-pedagógicos para que o aluno se sinta muito interessado, né? Que os professores estimulem a curiosidade dos alunos e também para que os currículos sejam contextualizados nas realidades locais, de modo que todos os aprendizados façam sentido para os alunos. Eu creio que essas seriam as medidas principais.
Sim, e agora, Maria Helena, dentro desse contexto de evasão escolar e falta de estrutura, falta de valorização dos professores, a gente ainda também conviveu com a pandemia de coronavírus que afastou muitas crianças, adolescentes e jovens da escola, o que fez com que o aprendizado ficasse prejudicado. A gente ficou atrasado e a gente tem condições de recuperar esse tempo perdido?
Ah, com certeza, sempre teremos condições de recuperar o tempo perdido. A pandemia teve impacto, sim, aumentou as taxas de evasão e de abandono da escola. Nós temos visto isso em todas as pesquisas, inclusive o Unicef publicou recentemente uma pesquisa mostrando o aumento da evasão e do abandono escolar, né? Então, é muito importante que os municípios organizem a busca ativa dos estudantes que abandonaram as escolas, trazer esses alunos de volta para a escola, com estímulos, conversando com as famílias, né, para que esses alunos entendam que a educação é fundamental. Além disso, o retorno desses alunos à escola deve ser acompanhado, em primeiro lugar, de uma ação de recomposição da aprendizagem, quer dizer, uma avaliação diagnóstica da situação de aprendizado da criança ou do jovem, fazer com que o jovem entenda que é possível recuperar, que ele tem como recuperar, né? Além de outros problemas ligados a questões socioemocionais. Nós sabemos que a pandemia afetou muito, principalmente os jovens e adolescentes, do ponto de vista socioemocional. Há estudos que mostram que os adolescentes e jovens têm assim, uma enorme necessidade de encontrar os amigos na escola, que a convivência social dos jovens e adolescentes com os seus amigos na escola é muito importante. A gente sabe que para o adolescente e para o jovem, muitas vezes a convivência com os amigos é até às vezes mais importante do que com a família, né? Dependendo da faixa etária. Então, trazer esses jovens de volta para a escola, mostrar que é possível recuperar, fazer um trabalho de recuperação e de recomposição da aprendizagem é essencial. E no caso das crianças pequenas, na verdade, é uma questão mais simples de resolver, porque muitas crianças pequenas, os pais deixaram, né, principalmente de educação infantil, os pais não encaminharam as crianças às escolas com medo da pandemia, por questões de vacinação atrasada, as crianças não estavam vacinadas, as pessoas, nem os professores, né, estavam ainda vacinados, as famílias tinham medo, né? Então, nesse caso, é mais importante trazer as crianças de volta e mostrar para as famílias a importância da convivência dentro da escola para o aprendizado das crianças, principalmente a sociabilidade, a comunicação, as brincadeiras, que são muito importantes para as crianças pequenas.
Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães, pelos desafios da educação brasileira para o próximo período. Maria Helena, você havia comentado na primeira intervenção sobre a falta de estrutura das escolas, dos estabelecimentos de ensino. Muitas não têm banheiro, água, esgoto, ou ainda mais espaços esportivos e salas equipadas. Como superar esse desafio? E superado esse desafio, também pode servir de estímulo à aprendizagem?
Com certeza, este ponto é essencial para melhorar a aprendizagem. Nenhuma criança, nenhum professor, nenhuma equipe que trabalhe na área de educação pode se sentir bem numa escola que não tenha condições mínimas de trabalho, né? Uma escola onde as crianças sentem muito calor, as pessoas sentem muito calor ou muito frio, não tem banheiro, não tem material, não tem carteira, enfim, não tem nada, não tem água, né? É um absurdo, né? Eu creio que no século XXI nós temos ainda, se não me engano, 17% de escolas que não tem banheiro. É um absurdo, é uma coisa inaceitável, inaceitável. Eu acho que essa precisa ser a prioridade número um, né, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que é um órgão que oferece apoio aos estados e municípios para melhorar a situação dos prédios escolares, né? E atualmente, em geral, o FNDE, ele trabalha com programas que são únicos para todo o Brasil. Eu creio que isso não resolve. Eu falo isso há bastante tempo, né? Me parece que cada município, cada estado tem demandas, necessidades que são específicas daquele contexto. Não adianta ter um programa de construção de creche, a mesma creche para o Brasil inteiro. Isso não resolve, né? O que é preciso é identificar as condições, ver o que é preciso fazer para que a escola tenha banheiro, janela, iluminação, né? Uma ventilação adequada, né? Ou um aquecimento adequado, no caso das escolas da região sul do país, né? No norte, muito calor, né? Em primeiro lugar, é isso. Não é ficar construindo escola que não vai resolver o problema da educação, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Nós precisamos identificar os problemas, agir com políticas públicas direcionadas para as necessidades de cada local, de cada contexto. É essa, na minha visão, a grande prioridade no que se refere à infraestrutura. Agora, não é admissível ter escola que não tem banheiro, escola que não tem água. Isso tem que ser resolvido imediatamente pelo próximo governo, tanto o governo federal como os governos estaduais. Isso tem que ser enfrentado. Não é possível admitir uma escola sem banheiro, sem água, sem janela e sem carteira. Isso não é admissível.
E, Maria Helena, qual é o papel da formação e também da valorização dos professores no avanço da educação nacional?
Veja, Márcio, professor é, sem dúvida, o fator mais importante para o futuro da educação, para o aprendizado das nossas crianças. Não há como oferecer uma educação de qualidade para todos, diminuir as desigualdades, se nós não tivermos políticas adequadas de valorização dos professores, de formação dos professores, carreiras mais estimulantes, remuneração mais adequada, né? Já há estudos no Brasil e no mundo inteiro mostrando que entre os fatores que afetam a educação não tem uma bala de prata. Não adianta você ter um professor excelente, muito bem formado, que receba bom salário e que está trabalhando numa escola que não tem água, não tem banheiro, não tem carteira. Como é que esse professor vai trabalhar, né? Então é preciso ter um conjunto de condições, mas entre todos os fatores, aquele fator que mais afeta o aprendizado e a qualidade do ensino é, sem dúvida, a qualidade do professor, a sua formação e, principalmente, a sua valorização do ponto de vista da carreira, né, e da sua remuneração.
Muito bem, nós conversamos então com a presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães, que falou conosco sobre os desafios da educação para os próximos anos. Maria Helena, mais uma vez quero agradecer muito por sua participação aqui no painel eletrônico para dar para a gente esse panorama sobre a educação brasileira. Muito obrigado.
Obrigada, Márcio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara. Muito obrigado.
Mais uma vez, nós é que agradecemos à presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.